Está no ar mais um podcast Sessão Boteco. Cinema, cerveja e fomos pra faculdade. Clima de retorno com possibilidade de risadas é um podcast universitário. Então você pode
tipo
ter...
da UERJ.
Se você levar o seu iPod e mostrar que tem o podcast, você vai ter menos cinema. Do grupo Estação. Só.
Você ouviu Anjos da Lei 1, achou que fosse. Anjos da Lei 1 achou que fosse ver o filme e tinham só uns caras conversando.
Entendo.
É esse tipo de pessoa que queria conhecer ao vivo. Vamos lá. Começou aqui. Lá no início da história lá do podcast, falamos sobre Anjos da Lei. E agora chegou o momento de comentar a parte 2. Há 2 anos estávamos no high school, num bar no Flamengo, e agora estamos aqui na Tijuca para falar da faculdade Anjos da Lei 2. Impressionante como mudou.
O próximo vai ser onde? Na Rússia? O nosso próximo bar?
Cavaleiros do Zodíaco tem que ser num lugar de rochas.
Eu já posso comentar
tipo
aqui.
Rocha Miranda.
Antes de começar o podcast, como eu amei o final dos créditos desse filme.
Sim.
Ah, isso é tipo necessário dizer, porque qualquer pessoa que for falar alguma coisa negativa a respeito disso, tem problemas. Então vamos lá. Eu sou o Flu, o Ice Cube deste podcast, e estou aqui com a dupla que deu 2 tulipas e meia para Anjos da Lei 1. Mas depois o filme virou cult e eles começaram a falar bem do filme.
Não, eu nunca falei bem desse filme.
Falou sim. Temos registros. Gustavo, nosso Jonah Hill, e Eric, nosso gringo penderro, o Shane Tatum sem orçamento.
Gente, sem orçamento de whey protein.
Exatamente.
O whey protein que Gustavo não estava tomando.
Eu tô há 6 meses de academia de ser exatamente igual a ele.
Pô. Gabriel, nosso editor, que é devoto de Jesus Vietnamita, vai botar um forró universitário para embalar este programa.
Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua.
Acabou aqui o Fala Mansa, forró universitário. Uhum. Muito bom. Podia ter um forró pós-graduado, um forró com MBA, uma coisa mais bem elaborada. Anjos da Lei 2, 22 Jump Street. O filme baseado na série de TV que virou filme e agora tem uma segunda parte. Momento em IMDb, temos aqui Phil Lord e Christoph Miller, que são os diretores. Eles dirigiram primeiro. Dirigiram Tá Chovendo Hambúrguer, dirigiram o filme do Lego.
E dizem que são bons. Ah, Lego é bom, Tá Chovendo Hambúrguer dizem que é bom.
E estão aqui de volta para a segunda parte. Os roteiristas, temos Oren Uziel, que é o primeiro longa que ele está escrevendo. Ele escreveu um negócio do Mortal Kombat, acho que um jogo, alguma coisa assim.
Jogo ou a série de TV do Mortal Kombat?
Acho que a série de TV, uma coisa assim. Vai escrever Homem de Preto, né? 4 e o filme do Mortal Kombat.
Ah, Homem de Preto 4.
Oren. Aí temos Michael Bacall, que escreveu o primeiro, Scott Pilgrim e Projeto X. E Rodney Rothman, que escreve esses programas de TV, Cerimônia do Oscar, e vai escrever o Anjos da Lei 3. Já está anunciado que vai ter um terceiro. Jonah Hill, Shane Tatum, Wyatt Russell, Amber Stevens, é a nova mocinha. Gillian Bell, é outra mulher que tá lá. Ron Swanson, voltou e tem mais de uma cena. E Ice Cube, é o elenco principal deste filme. Curiosidades, Queen Latifah, que pode tocar aqui porque ela canta também, ela faz uma ponta neste filme. É um casal muito engraçado, né? Ice Cube com Queen Latifah. Se fosse na vida real, ia ser bem interessante. O Wyatt Russell, que eu falei aqui, ele é filho do Kurt Russell. E ele trocou Jogos Vorazes pra estar nesse filme. Ele falou, não quero Jogos Vorazes. Eu quero este filme.
não sei se foi financeiramente positivo, mas...
É. E os diretores, no primeiro, eles revisaram o roteiro. Nesse filme eles não revisaram, porque eles estavam fazendo Lego, mas eles que escreveram as cenas dos créditos. Que são os melhores créditos da história do cinema, de ultimamente. Esse é um spoiler do filme. A sinopse. Metalinguagem só é bom quando vem na forma de comédia. Isso aí fica uma dica para você que quer fazer metalinguagem. A expectativa era zero por parte de Gustavo.
Zero.
Mesmo depois de ter achado que esse filme era bom porque virou cult. Eric Hilt também.
Eu não achei que era bom porque virou cult.
É, só você. Só você.
Falaram isso aqui nesse podcast.
Nossa, viu?
Nunca falei que ficou bom porque era cult.
Viagem.
Eu só soube agora que virou cult porque você falou. Eu nem sabia que tinha virado cult.
Eu tinha expectativa zero, mas eu gostei do trailer. O trailer foi bastante maneiro.
Eu não vi o trailer.
Então, deixa eu falar do primeiro. Ah. O primeiro, ele é... Tem a série de TV que Hollywood, que ela faz? Ela tá assim, é meio que uma vibe do que eu falei no Mercenários 3. Esse filme também, ele...
Ele tem uma metalinguagem estrutural.
É, metalinguagem estrutural de como Hollywood pensa...
Em adaptação.
Filmes e franquias. Aí o primeiro, Hollywood faz o quê? Ela pega uma série de TV, um livro, faz um remake, aí transforma de novo. Aí o primeiro é uma era série, aí ele faz um filme. E aí ele brinca com várias coisas dos filmes de ação. Tem aquela cena da perseguição no engarrafamento, que sempre tem aquelas explosões, só que no filme deles realmente tem um engarrafamento nas autoestradas e tal. Ele brinca com o gênero, a coisa dos vilões e tudo mais, e foca um pouco na época que as comédias estavam na moda, o Bromance, do Judd Apatow. Esse era o grande foco do filme. Aí esse filme, como você falou no trailer, ele já pega essa brincadeira. Fez sucesso, vamos fazer de novo. Só que o início do filme é como? Eles com uma vibe meio filme de ação de dupla. Estão lá, todo pomposo, com o carro tonado, não sei o que, a dupla de tiras e blá blá blá. Aí tem uma missão que dá errado a missão. E aí eles voltam. Aí o que o cara faz? O que vocês estão tentando fazer é novidade. Não deu certo. Ou até já teve outras coisas que não interessa mais. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa do primeiro filme. Esse segundo filme é um repeteco do primeiro. E aí, pra ir no garantido, vamos na fórmula de bolo, vamos ganhar dinheiro. Só que, ao longo do filme, a coisa começa a não dar certo. E aí eles têm que mudar. E eles brincam com a coisa que tinha mais orçamento. Tem uma hora que o cara fala da Kate Blanchett. Quando dá treta lá com o orçamento, eles falam, acabou o orçamento, não sei o que. Aí ele, mas a gente tem a Kate Blanchett. Aí o cara, não, Kate Blanchett. Porque no mesmo dia que lançou a sequência do Dragão. Como Treinar Seu Dragão. Que também era uma continuação, com muito mais orçamento e com acréscimo da Kate Blanchett. Então eles fazem uma meta piada de tipo, aumentou o orçamento, mas a gente tem a Kate Blanchett também. Ah, cara, não.
Nossa, isso é uma piada muito específica, que essa nunca teria pegado.
Não, eu também não, eu li depois. Mas ele é isso, e a única coisa que eu não gostei tanto é que ele foca, porque esse filme não é um filme como o primeiro de tem um bandido, tem um vilão lá vendendo drogas e a gente tem que pegar ele. O filme foca muito mais na relação dos dois. É mais um bromance do que um filme de ação, uma comédia de ação. E a única coisa que eu não gostei tanto é que esse lance de bromance já tá muito batido.
Uhum.
Já tá meio... É mais do mesmo. Já fizeram vários filmes assim e já tava na hora de puxar pro outro lado. Tem um filme Vizinhos, que também é dessa galera, do Judd Apatow e tal, que já não lida mais com bromance, mas busca outra coisa, da questão do cara que cresceu e agora ele é pai de família, mas ainda vê a galera jovem zoando e ele quer ter essa vida, mas ele tem outras responsabilidades. Isso foi a única coisa que eu achei que não ficou tão legal assim no filme, mas é, porra, manteve o nível, é bem engraçado, tem piadas bastante assim, visuais assim, que são bem engraçadas, é muito criativo e continua bem divertido. Eu não acho tão bom quanto o primeiro,
nossa,
mas manteve o nível da comédia.
Eu posso falar?
Pode.
Esse filme é muito melhor que o primeiro. Putz, muito melhor. Sem comparação, eu não lembro de nada do primeiro filme. É como se ele não tivesse existido na minha mente. Eu vou
lembrar o primeiro é mais fechado como história.
É, talvez. Mas eu vou lembrar de cenas desse filme por um bom tempo, tipo. Assim, esse filme não é perfeito, assim, não é tipo, meu Deus, obra de arte, mas tipo. Tem várias piadas muito engraçadas.
Não, ele já começa com o humor que é. Ele adota esse tema de vamos brincar com essa coisa da TV, da adaptação, que começa como começa um programa de televisão. Com a retrospectiva do que aconteceu no episódio anterior. Que já parece que você tá vendo um produto televisivo no cinema. Que aí ele dá a retrospectiva, te situa em tudo, e depois
anteriormente,
começa.
Anteriormente, 21 Jump Street. Aí começa o filme, aí eles vão pra aventura. Aí tem várias piadas metas legais e... Assim, ainda tem as piadas mongóis, hein, que eu não ligo, tipo...
Uhum.
Como o Jonah Hill é um gordo, sabe? Tipo, olha como ele é um gordo, mas...
Jonah Hill está estupendo nesse papel. Ele tá melhor do que no primeiro. Ele tá mais afetado, não sei. Ele parece que ele tava... Que ele se preparou como se ele estivesse se preparando pra Moneyball ou... O Lobo de Wall Street. Como se ele fosse fazer um filme sério mesmo. O Channing Tatum é meio aquele cara meio bobão e tal, não sei o quê, mas o Jonah Hill tá acima da média. E o Ice Cube tem mais participação, ele tá mais engraçado e tal. Mas é legal, o tempo todo ele brinca com o que eles estão fazendo ali. O 21, que fechou, aí eles se mudam pro lado, aí eles falam que no próximo eles vão voltar pro lado. Aí já tá ali a venda, e eles fazendo e tal. Eu só fiquei com medo de que o terceiro... Talvez, ou se eles mudarem assim completamente, abandonando esse negócio do Blue Mace e partir pra outra coisa. Ainda pode ser um filme engraçado, mas se não pode até cair no, na própria armadilha ali deles estarem sacaneando um negócio que tá acabando sendo a mesma coisa.
É, o problema de meta é isso, né? Uma hora fica tão meta que fica meio bobo. Eu vou ser o Gustavo.
Eu quero, barba.
Antes de falar, eu quero fazer uma denúncia.
Denúncia? Gabriel, sirenes.
Sessão Boteco, denúncia. Eu queria reclamar contra os horários do Shopping Tijuca.
Nossa.
Desse e do outro filme. O Magia Luar só tava passando às 2 horas da tarde. E esse filme só tava passando às 9 ou no fim de semana às 11h50. Não tinha um horário da tarde, que não tem muita gente, que eu podia assistir tranquilo e depois voltar pra casa e fazer o que
mas
quisesse.
Mas isso é compreensível. Imagina o Luar aqui na Tijuca, eles devem achar que só vovô vai assistir filme do Woody Allen.
Isso aí é um...
Eu acho equivocado.
É um direcionamento.
É um equivocado. E esse só no noite boladona.
Noite palestrada.
Que prejudicou muito a minha...
Dinâmica.
De vida e de... apreciação do filme.
Apreciação.
Mas, dito isso...
Ele já foi com raiva, viu o horário?
Eu concordo com o Eric. Esse filme é muito melhor do que o primeiro. Ele tem ainda uma certa irregularidade de ritmo que o tinha no outro. Apesar deles quererem fazer essa comédia de ação, que você oscila da ação pro humor e isso ser parte da graça, há um problema de ritmo nesse filme, eu acho. Essa é a maior crítica que eu tenho a esse filme, eu tava no Bromance. Ele tem um problema de ritmo, de sabe, que podia ser mais encaixado. Tem piadas muito boas e muito melhor do que no primeiro. Ainda ao incluir tão forte a coisa da metalinguagem nesse filme, ficou muito mais engraçado. Ficou bem mais engraçado. Tem várias piadas que eu achei bem engraçadas e tal. Algumas realmente bobas, como o Eric falou.
Não, mas o primeiro também tinha.
Mas...
O primeiro era a metalinguagem em relação a geral, mais focando na coisa da adaptação e com filme.
Cara, eu nem
de
sabia
ação.
Que existia essa série antes, pra começar. Eu nem sabia que existia uma série chamada Anjos da Lei.
Não.
Então isso foi muito menos. Então eu achei. Bem mais sem graça. Mas eu gostei desse segundo, tem piadas bem boas e tal. E acho que esse filme também ele resolve algumas coisas que o outro não resolvia, tipo, na hora da cena de ação, apesar do engarrafamento, eu achava pouca conexão com o humor. Era ação sem... As cenas de ação, sabe, em si, eram sérias no meio da comédia.
Ah,
nesse
tá.
Eles encaixaram mais a comédia na própria cena de ação. Na aventura de ação. Eu achei que funcionou melhor isso. Porque eu achava que era uma esquizofrenia não intencional do filme, sabe?
É porque eu acho que eles estavam querendo ir numa vibe mais da série de TV, sabe? Que não é uma super comédia, até onde eu sei. Tipo,
era uma ação. Era uma coisa séria.
É, a série de TV era mais séria, era o Johnny Depp infiltrado na escola pra, pra pegar os bandidos, sabe?
Não, porque esse eles têm mais material também, porque eles estão.
Eu acho que é tão boba, é tão boba a premissa, que eu acho que nesse eles se levam muito menos a sério. Inclusive, isso é uma questão que eu ia levantar aqui. Eles falam, ele entra numa aula sobre guerra às drogas, assim, né? Eu não sei o quanto que isso é uma crítica à guerra às drogas ou uma reafirmação da guerra às drogas. Porque parece tão bobo. É tanta destruição, tanta briga e tanta coisa pro cara falar assim, o cara tá vendendo droga pros estudantes. Tipo, eles são os super vilões, eles são os caras que estão fazendo tanto mal, assim, sabe? Assim, tipo, é tão... Ah, é o traficantezinho da escola que eles estão prendendo, sabe? Assim, é tão idiota.
Eles tendo, tipo assim, dá uma importância que eles, tipo, não, se eles conseguirem vender aqui no Spring Break, eles vão, essa droga vai ficar viral e vai destruir o mundo, sabe?
Exato, tudo é muito bobo, então eu acho que existe leve uma crítica a essa bobeira, assim, tipo, a coisa que foi tão forte nos anos 80, sabe, assim, da guerra de drogas, sabe, que é talvez...
Que de onde vem a premissa do
outro? De onde vem a premissa da outra, assim, tipo, não, porque isso vai ser terrível pro mundo. Que hoje o mundo meio que passou dessa fase e começa a rever esses conceitos, que eles só podem ver essas coisas como uma paródia, como uma brincadeira, como uma coisa metalinguagem, entendeu? Porque não tem como ser levado a sério. O vilão tem que correr assim com a mochilinha rosa da filha. Porque não tem como isso ser uma coisa
porque
que
você... geralmente esses filmes assim, onde é que os caras... É o narcotráfico, cartel de Medellín, um monte de coisa, né? Aí tem a fábrica de armas, aí tem os grandes, os vilões e tal, mas organizações, tem todo o planejamento lá, um aparato de armas e tudo mais. Aqui não, aqui eles vão para um Spring Break.
É.
Lá, e é uma... Já entrando... Esse filme, que é uma coisa mais de spoiler, o ritmo, acho, por concentrar muito no bromance, você não sabe, no outro você já sabe... Quem é o traficante que eles estão pegando, mas tem a figura do chefe da organização que tá por trás.
Que
era lá aquele professor, que tá nesse filme na pontinha. Aqui não. Aqui fica uma coisa que tem no Magia ao Luar, que é ficar te enganando, dando pistas falsas, até o negócio da tatuagem lá, eu esqueci o nome em inglês, mas é uma coisa que o nome também é uma expressão de pista falsa.
É engraçado, tipo assim, que ele tá todo bolado, do amigo dele por ser o traficante. E quando ele saca, no meu amigo é só um usuário, então é tranquilo, tipo assim. O que é uma coisa muito... Que não é visão de policial de drogas, sei lá, de 180, tipo assim. Ele não quer ir falar assim, não use drogas, tipo assim. Ele só tá preocupado dele ser o traficante. Depois que ele descobre, ele só tem drogas na mochila, foda-se. Ele é meu bro, vamos jogar futebol americano.
Só uma preocupação lá de não usa demais não.
Né? Tipo assim...
Pô, maneira aí nesse usa isso, controle.
O nome é legal também, o nome da droga é seu Wi-Fi.
Wi-Fi.
Que
jogo
silenciado.
Ninguém sabe o que eles estão falando. Tem Wi-Fi aqui no lugar inteiro. Caralho, qual Wi-Fi? Wi-Fi? Droga ou internet?
Mano? Essa piada é muito boa, você consegue aqui 24 horas por dia, você consegue Wi-Fi. E tem uma música que toca quando eles usam na primeira vez. Que se você abreviar o nome da música, é a sigla da droga. É a música que toca no filme.
Eu vou ficar várias coisinhas. Eu acho que eles. Pode ser bobo, mas eu acho aqueles irmãos gêmeos muito engraçados.
Eles falam tudo igual?
É, aqueles.
É os caras... porque gera piada, porque eles vão tentar e eles não conseguem.
Não, porque eles são tipo meio junkies, meio lerdões, assim, eles falam tudo junto, tudo igual.
Eles fazem parte da organização.
Não, nem fazem, eles estão sendo meio cooptados, eles nem são maus.
Não, mas eles fazem parte do...
isso que eu acho meio...
Da gangue.
Isso eu acho meio escroto desde o primeiro, assim, quem é o mal, quem é o bom ali naquela história, assim, né? Tipo assim, meio que... Não importa
muito.
E eu acho que essa é a questão desse envelhecimento da guerra às drogas. Assim, aqueles caras engraçados são parte dos vilões ou não são? É tipo...
A menina mal-humorada, que tem algumas das melhores piadas do filme, as duas vezes que ela fica lá sentada o tempo todo assistindo e ninguém percebe que ela é invisível. E aí eu amo a cena...
Mercedes.
A cena da luta dela.
A cena da luta é muito
eu
boa.
Eu acho muito foda.
É boa.
A esquizofrenia dela.
Tipo, sai de cima de mim, eu não sei que você vai me comer. Eu não vou te comer, cara. Isso não vai acontecer.
Ela é de... Ela tem um gordo que faz... Ele tá no This Is The End, McBride, não sei.
McBride?
É um gordinho de bigode.
Ah, eu sei, sei, sei.
Ele
sei.
Tem uma série dele, que ele é um jogador de beisebol.
Ah, eu já vi o canal dos episódios dessa série.
É, falam que é fantástico, é incrível. Uhum. E essa menina é de lá, Mercedes. Uhum. Nunca tinha visto ela. Ela fez pouca coisa, assim, mas ela é de lá. Mas aí, pro final, depois que resolve essa coisa do bromance, tem vários cenas de perseguição boa, depois eles indo pro Spring Break, porque parece que o filme acabou ali, mas não acabou.
É.
Não, já tá indo pro fim, já tem Spring Break.
Porque, não, porque, tipo assim, é legal, ainda na coisa meta, que chega lá o Juan Sanson e me fala, e resolvemos o caso exatamente como da última vez, exatamente igual. Uhum. Só que isso, na verdade, é low point, assim, tipo, eles estão na merda, porque eles fizeram tudo exatamente igual como da última vez.
É o low point da indústria cinematográfica.
É, exatamente. Né? Aí eles têm que ir pro Spring Break fazer uma parada diferente. Porque é muito legal. É, mas assim, eu não gosto muito da ação ainda. Sempre que tinha uma perseguição eu achava meio chato, tipo, sempre que as pessoas correndo atrás da outra, eu falei assim,
mas dessa vez foi mais orgânica, eu achei.
Eu sei que primeiro, tem que ter, mas não era.
Não, porque na hora eles estavam. No primeiro eles estavam fazendo. Era uma sacanagem. Agora vamos criar, tanto é que a perseguição no final é uma perseguição em limusines, assim, uma coisa diferente. Uhum. Aí nesse aqui também tem uma perseguição, uma coisa diferente. Vamos pegar um carro, que é um capacete gigante, e vamos usar lá, fazer uma zona no campus, uma doideira e tal. E depois do Spring Break, que tem aquela coisa de meio de clássica, né, de filme de ação, uhum, que você pega uma... Você tem que falar Ipkaima da Foca, alguma coisa assim do tipo.
Uhum.
E eles sacaneiam com isso. Eles voltam com essa coisa também de sacanear os filmes de ação.
Sim.
E até as coisas eles conseguem explicar bem. Não fica uma coisa meio boba, largada, meio nonsense. Tem uma certa noção ali, uma ordem naquelas coisas. Funciona, cara. Fica um filme bem divertido.
Tem vários. De novo, não é coisa maravilhosa, mas tem vários momentos.
E o que fecha são os créditos.
Sim.
Vai até qual? Vai até...
Nossa,
40 e poucos. 42, sei lá.
É muito filme. Que talvez se eles fizessem aqueles ali, naquela coisa meio doideira, até poderia ter uma vida.
E tem
longa,
uns atores assim, extras que aparecem lá, os atores são
criados. O Seth Rogen, ele vira Jonah Hill.
Ele substitui o ator que faz o Jonah Hill pelo Seth Rogen. E o cara fala assim, você mudou? Não, o que você tá falando? Continua a mesma coisa. Nada aconteceu.
Depois ele volta, tipo, não, problemas contratuais.
Ainda bem que você voltou. Não entendo do que você tá falando. Eu sempre estive aqui.
Porque às vezes acontece isso também com franquias e tal. Eles continuam com essa vibe de provocar, fazer graça, assim. É uma comédia mais inteligente, assim, do que uma coisa normal.
Eu quero saber o que eles vão fazer no próximo. Porque eles, quando eles... Porque, assim... O óbvio seria a continuação se chamar 23 Jump Street, mas quando eles fizeram esses créditos, meio que dá a entender que eles não querem fazer isso, que eles querem fazer uma outra piada, então eu não sei o que vai ser o nome, qual vai ser o nome do filme, tô curioso.
Não, no IMDB tá como...
Eu sei qual vai ser o nome do filme, tá. Anjos da Lei 3.
Não, com certeza, isso vai ser um tema de piada a respeito disso.
Mas qual vai ser a piada? Essa é a grande questão.
Porque só foi anunciado, não tem nada de roteiro. Então, antes de ver que tinha sido anunciado, eu achei que poderia, depois de um tempo, eles voltarem a fazer, mas como eles já mais velhos, alguma coisa assim meio... querendo, então...
O que os créditos abrem a possibilidade, tipo assim, é pra eles não irem pra um lugar onde eles são mais novos, assim. Eles estão lá, que eles estão de maquiagem, o que eles estão, tipo, coisa da idade deles mesmo, assim.
O 23 é na medicina. Eles estão no hospital.
Tipo assim, deles não ter essa coisa da idade, assim, necessariamente. O Jesus, qual é o nome do Jesus?
Vietnamita,
quando eles têm a trip deles e aparece Jesus Vietnamita, eu chorei de rir, é muito foda.
O Jesus Vietnamita?
Aquela coisa de imagem louca.
Ele é o outro cara da série. Quem faz Jesus é o outro cara. O Johnny Depp apareceu no primeiro, o outro cara é o Jesus. Esse.
Eu tô só lembrando de piada, quando o Jonah Hill tenta tomar um tiro pelo amigo também é muito bom.
Ele...
Mas essa é uma piada de cena de ação que teve.
Não, mas ele tá voltando a piada do primeiro.
Só que agora você tomou uma bala por mim, agora eu vou tomar uma bala pra você. Só que aí é sempre o outro
cara. Sim. Mas o que eu quero dizer, é mais orgânico, uma cena de ação com piada.
É verdade.
É mais dentro do filme. No outro, eu achava um corte maior, assim.
Sim, sim.
Aí você não entendeu o que tava falando. Você demorou dois filmes pra poder entender a proposta dos caras. Porque no primeiro eles estavam fazendo a coisa da série.
É, e agora mas você funcionava viu... também.
Porque você não tava entendendo a proposta deles. Você viu o primeiro e agora você viu o segundo e você entendeu.
Não, no primeiro não funcionava o negócio da ação também, mesmo querendo copiar a série, fazer uma referência.
Não, eu sei lá. Eu não curti tanto o primeiro também. Obviamente. Deu 2,5 pra ele. Foi 2,5, né?
2,5. Mantendo o nível do humor com coisas mais... Também aumentou a verba, o orçamento, eles fizeram coisas mais grandiosas e tal. Mas eu ainda prefiro, como história, mais fechado primeiro. Porque essa coisa do bromance tem no primeiro o conflito deles. Aqui acontece invertendo, que é o Channing Tatum, que tem um amigo, não o Jonah Hill. O Jonah Hill fica meio deixado de lado. Ainda continua essa coisa do mais do mesmo, que era a piada do início, mas nesse... É mais do mesmo que eles não conseguiram inventar outra coisa pra desenvolver a história.
Eu concordo que o bromance ficou meio envelhecido. Não, obrigado.
É, porque podiam ter escolhido outro caminho pra desenvolver ali. Ou ter o vilão presente também.
Tem uma cena legal do bromance, que é pra mim a cena com o psicólogo, que eu acho legal, funcionou. Mas em geral, realmente é meio...
É datado.
Porque as pessoas não é nem porque é datado, porque você não liga pros personagens tanto, assim, sabe?
Assim, não, acho que liga, mas é...
É verdade.
Não, mas você já viu aquele diálogo parecido em outros filmes, sabe? O Amigos, né, ou até no próprio mesmo, eles estavam discutindo uma relação de amizade como se fosse um casal.
Ah, né? É. Falar nisso, o próprio Jonah Hill tem outro filme de bromance que é muito melhor que esse. Muito melhor. Pelo menos é melhor que esse, mas o bromance é melhor que esse, que é Superbad, assim.
Sim.
É, foi o que bromance começou,
muito, é realmente, mas...
Não, tem várias possibilidades do bromance. Se você for história do bromance, você vai ter vários filmes que lidam com vários temas ali da relação. E esse meio que juntou tudo ali.
E é engraçado que ele começa como série, não só por anteriormente em... Sei lá, em Anjos da Lei, em 21 Jump Street,
a primeira cena ali é meio clipada, a cena de ação.
Isso me incomodou um pouquinho, mas eu entendi que era meio a piada da parada. Mas me incomodou um pouco, achei meio forçado. E entrou no negócio do falta de ritmo, sabe? Do filme, sabe? Da estruturalmente, da narrativa. Mas assim, é engraçado o início, depois, né, na missão deles. É tipo um episódio, tipo de série. Toda a série começa, tem um teaser que é de comédia, é uma piadinha que às vezes não tem a ver com a história, ou o filme ou começa com a ação, se for de ação. Ou então o caso do dia, do cara morto, eles vão investigar. Meio começou assim, ação, esse é um filme de ação, tipo James Bond, começa com a parada, às vezes não tem a ver com a história, aí depois vai pra parada. Até o Homem-Aranha foi isso.
Sim.
O Homem-Aranha contra o Rino e depois vai pro outro lado da história.
Porra, e hoje... Mas é engraçado ele com aquele. Eles presos pelo cabo, ali com aquela perseguição.
Ah, não. Ali tem uma parada que me tirou muito do filme.
Que eles deviam ter morrido imediatamente.
Exato.
Que aconteceu? Ah, tá. Assim.
Isso foi muito escroto. E a marca que tem é do polvo, sabe? É uma marca que, porra, era pra ele ter estraçalhado o cérebro dele ali. Na frente de uma vida.
Mas aí tu saiu do que a gente falou no outro filme, da ilusão.
Não. Mas ali foi demais.
Não, aquilo ali... O filme não
é desanimado.
Diz que eles são imortais e invencíveis.
Mas aí não é a questão do filme. É a questão do... Eles estavam fazendo um negócio como se fosse um filme que não deu certo. Porque tava fora de tom, exagerado, forçado. E aí eles voltam, cara. Vocês têm que fazer a mesma coisa. É como se eles estivessem ali...
Mas não, isso aí você forçou um pouquinho a barra.
Não,
essa da barra foi... Eu entendi o que você disse, mas o da barra tá para além de todos os dois. Ele tá num caminhão e recebe uma porrada de uma viga. Não. E o outro gira por cima, que nem um desenho...
É como se
ali não tinha
Anjos Dali fez sucesso, agora vamos fazer um filme de ação tipo
Velozes
e Furiosos.
Eu entendi o que você tá falando, mas isso não ia ter em Velozes e Furiosos.
Pô, Velozes e Furiosos tem coisas piores.
Não, isso foi desenho animado.
Não, Velozes e Furiosos...
Não, isso não tem, cara. Tem o carro girando, não sei o que, parando em pé, assim, no mesmo lugar. Que é bizarro, mas tudo bem.
Mas tipo, não tem tipo um elefante caindo em cima do personagem e ele sai como se nada tivesse acontecido.
É.
Isso não tem Velozes e Furiosos. Isso que aconteceu, basicamente.
Exatamente, é.
Caminhão atropelou ele e ele levantou depois. Tudo bem. Isso é Scott Pilgrim, sabe? Que é outra vibe.
É outra, então. Isso foi uma fuga de tom que eu achei...
Ah, mas não é nada...
É, não foi, tipo assim, dos problemas dos filmes.
Ah, um exagero na hora da coisa.
O cara se deixou, falou assim, ah, cara, eu sou mais ajuda. Eu falei assim, pô, vai ser engraçado, vamos fazer, vamos. É. Foi a decisão dele.
É um pouco Lucy, quando o Besson exagera demais. É. Mas depois volta. Mas nada que, pra mim, que tipo, ah, pode ser despercebido e tal. Mas funciona, é engraçado, é... É divertido.
Sim, sim. Foi tudo pra esse filme.
Vale a pena.
Eu também me entreti.
Tudo que eu posso pedir.
É, e os caras vão... Eles até agora só fizeram coisa boa, assim. Às vezes o diretor, ele meio que... Ele começa no humor e depois dá uma escorregada e tal.
É, e você vê que são diretores que, tipo, estão mais experientes, assim.
Uhum.
Então, estão mais...
Eu acho que exatamente isso. Talvez seja essa... grande experiência que diminuiu um pouco essa digitimia, mas que ainda tem nesse filme. Sabe, uma digitimia narrativa, mais que seja de paródia, mais que seja a ideia de quebrar, ainda não tá tão orgânico isso.
É, esperar pra ver o que eles vão aprontar na...
Na sequência.
Porque tem que largar esse negócio do Blumenthal. Talvez tenha coisa de família, cara, casa...
Eu tô pensando aqui agora em...
Filhos.
Mas aí o filme tem que se levar a sério, esse problema. Tipo, quando você tem isso em Máquina Mortífera, é porque... Ah, agora eles estão casados, agora é a filha dele, não sei o que lá. Mas são, até esses filmes antigos de ação se levavam mais a sério, de comédia de ação.
Uhum.
Não, mas o Máquina Mortífera 4 é um ponto de virada ali que puxou mais pra uma coisa... Humor, com ação, mas ainda... Com a vibe dos outros.
É, tem mais humor. O primeiro, o Máquina Mortífera, é mega mais sério que os outros três, inclusive. Mas ainda tem o Jet Li sendo empalado no final, sacou? Tipo, não é... Você filma uma piada.
É, tipo, o perigo é mais real, assim, e eles não param pra fazer piada.
É, tem as piadas. Mas
não, assim, mas eles não param a ação pra fazer piada, sim, pra fazer o comentário. Sim. Tipo, ali é tudo comentário, é tudo piada nesse, é um outro tom.
É. Veremos, só o tempo de ar.
Gustavo, começa.
3 e uma saideira. Vai.
Eu dou 3. É questão de expectativa mesmo, mas comparado à nota da semana passada que eu dei. Mas é 3 e uma saideira também.
Eu dou 3 e uma saideira. Eu gostei, mas ainda. Continua. O primeiro é.
Você deu quanto
o primeiro? Dei 4 no primeiro. Esse 3,5. Como a continuação é. Ele mantém o nível assim e. Mas eu ainda acho o primeiro mais como história com essa coisa do bromance. Mas valeu a pena, bem divertido no geral e só pelos créditos você já.
É,
você já
eu dou 5 tulipas pros créditos.
É, sim.
É, pela quantidade de coisas, assim. É muita coisa. Você fica meio perdido, assim, você não sabe o que você tá rindo ali. Você para de rir um negócio, já vem outro, você não consegue parar. E é bem divertido. E vai assim, da coisa eu achei que até tinha sido pouco. Quando acabou, assim, fiquei esperando pra ver se tem mais alguma coisa.
Cara, eu achei esse cara... Eu imaginei que ia até, tipo, 30, sacou? Pra fazer o próximo seu Trillion Jump Street, alguma coisa assim. Mas não, ele foi indo, tipo, eternamente. Você não vai parar nunca, essa merda.
E ele faz aquilo mostrando os créditos.
Sim.
Não é... Você não tem que ficar vendo um monte de letra subir pra esperar que nem a Marvel faz. É muito mais legal assim. Acabou o filme, pô, você vê os créditos, vê, prestigia toda a equipe. Mas ainda vendo uma coisa diferente. Aí depois bota lá que tem que ter o nome de todo mundo e tu vai embora. Tu não fica perdendo tempo lá no cinema. Assim, mas fica a dica aí pra.
Por falar em embora. Marvel. Mais alguma.
Falar embora? Vamos embora.
Nossa, Gustavo não tá com pressa, não, velho.
Vamos fazer um. É que ele tá. Gustavo tá. Vocês não estão vendo, mas Gustavo malhou. Tá suado, feito um leitãozinho.
Exatamente.
E tá muito quente. Ah, ele prefere. Ele precisa, né?
De um banho.
E de
comida, eu não sei.
É, você também um joelho. Beijos para. Qual a academia lá? Para a sua academia. O pessoal da academia lá, a personal trainer de Gustavo, que mantém esse corpinho aí, em forma. Um abraço pro barbeiro, que corta o cabelo de Eric Hilt. Deve estar com saudade dele. E para as pessoas aí que ficam ouvindo a gente. E na próxima semana, mais novidades. Vamos fazer um negócio diferente.
E ao mesmo tempo igual.
Mas por ser diferente, já não é igual.
Vamos retomar uma franquia antiga?
É.
Vamos fazer um podcast metalinguístico. E é isso.